No Zoom de hoje, a Judite França e o Paulo Ferreira falam de roupa em segunda mão e da forma como a máfia italiana está a lucrar com esta pandemia.
É verdade, quase todos os setores de atividade estão a sofrer o impacto da pandemia. A máfia italiana não podia, obviamente, ser uma exceção e está a tentar fazer tudo para controlar os danos nos seus negócios, incluindo promover protestos violentos nas ruas contra as medidas de confinamento. E acaba também, como já vamos ver, por lucrar com este contexto. É isso que nos conta a edição europeia do Político, que cita fontes das autoridades italianas. Foi a máfia que planeou e dirigiu as manifestações de Nápoles, que acabaram em violência e em ataques à polícia na sexta-feira, e o mesmo aconteceu noutras cidades italianas nos últimos dias, com donos de bares e restaurantes a protestarem nas ruas contra as medidas impostas pelo governo, que, dizem, vão destruir os seus negócios. Os danos económicos provocados pela epidemia estão a ser aproveitados também pela máfia italiana para ficarem com empresas e negócios a preço de saldo. Mas ao reverso da medalha, que está a atrapalhar as famílias desta organização fora da lei, e as más notícias é que se multiplicam as operações de stop e a maior vigilância da polícia nas ruas. Isto limita a liberdade com que as máfias gostam de trabalhar. A polícia calcula que o encerramento da vida noturna italiana provocou uma queda de 60% nas receitas do tráfico de droga da Camorra.
Ora, nos protestos de sexta-feira em Nápoles, a polícia identificou membros conhecidos de 4 famílias da Camorra que estavam a tentar liderar a violência em que as manifestações se transformaram. Durante os protestos foram atiradas pedras às polícias, alguns agentes foram mesmo atacados dentro dos carros e vários jornalistas foram também atacados. Os atos de violência foram claramente concertados. O procurador com os processos anti-máfia já disse publicamente que estes protestos foram seguidos por 200 scooters que atacaram as polícias depois de ter sido dado um sinal combinado entre todos.
E além de quererem acabar com as regras mais restritivas, as famílias da máfia aproveitam também este clima para lançar a fúria e desacreditar o Estado, criando um clima de conflito entre as populações e as autoridades. Paralelamente, a máfia está a aproveitar esta crise de muitos negócios para os comprar com elevado desconto. Assim, lava a origem criminosa dos seus fundos, colocando o dinheiro na economia legítima, aparentemente de forma legítima também. Sem capacidade para suportar as empresas e sem acesso ao crédito bancário, muitos empresários estão a recorrer a empréstimos concedidos pelos mafiosos, que cobram juros altíssimos. Rapidamente a situação se torna financeiramente insustentável e os donos depois dessas empresas acabam por se ver obrigados a ceder uma parte ou na totalidade esses negócios aos credores. As autoridades estão conscientes do que se está a passar e são vários os políticos que têm pedido a intervenção do Estado para não deixar que estas empresas, estes negócios, caiam nas mãos da máfia, e o senador Nicola Morra, que é líder da Comissão Parlamentar Antimáfia, já avisou que estas organizações podem beneficiar com a pandemia. Num comunicado, o senador disse que onde há privação social que provoca descontentamento, há sempre uma forma de alimentar o mito do bom mafioso da Camorra que te protege e olha por ti. Como se vê, há sempre quem esteja disponível para lucrar com a desgraça alheia.
De facto. Bom, a pandemia mexeu com tudo, não só com os negócios da máfia. Não há setor da nossa vida que não tenha sido perturbado ou alterado com este vírus que se espalhou pelo globo. Até no caso das grandes arrumações e remodelações de casa, que um pouco por todo o mundo as pessoas foram fazendo, aproveitando o facto de estarem confinadas e de precisarem de mais espaço, porque os apartamentos de hoje não foram feitos para viver dias e dias seguidos. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Aproveitaste para fazer arrumações durante o confinamento entre março e abril?
Não, confesso que não dei numa de Marie Kondo.
Pronto, olha, eu fiz. Aproveitei aquele tempo para dar a volta aos armários, acabei com muitos sacos de roupa para dar, e isso foi uma das áreas de negócio que sofreu um duro embate nesta pandemia. O comércio de roupa em segunda mão move muito dinheiro, mais do que se pensa na Europa.
Ora, e em Portugal não é tão forte, não é? Mas nos países do centro da Europa é comum vender roupa em segunda mão, móveis em segunda mão, e muitas vezes essa roupa é até deixada em contentores que estão espalhados pelas cidades. Por cá são mais ligados a organizações de solidariedade social, como em França e Holanda, por exemplo.
Ora, as empresas que vivem de revender roupa em segunda mão, de um momento para o outro ficaram sem matéria-prima. O diretor da GBT, que é uma empresa francesa sediada na Normandia e que faz a coleta de roupas e têxteis usados e depois separa-os para reutilização ou para reciclar. Não havia forma de recolher a roupa, deixou de haver material para trabalhar e o que aconteceu em França aconteceu noutros países europeus. As doações aumentaram enquanto as pessoas em casa esvaziavam os armários e organizavam a casa para conseguirem viver melhor nela, apesar de estarem fechados. Mas quando voltou tudo a funcionar, em maio, muitas das roupas estavam estragadas. Muitos tecidos foram colocados ao lado das caixas de recolha de roupa, que já estavam cheias, e, portanto, ficaram expostos à chuva e transformaram-se em lixo. Depois, depararam-se com um segundo problema. Empresas como esta GBTEX, que costumavam vender roupa a comerciantes em países mais pobres, também não o conseguiam fazer, porque as restrições de circulação entre países, enfim, interrompeu o comércio regular.
E segundo o diretor de negócios sustentáveis da Euratex, o setor têxtil e de vestuário europeu ainda não sabe exatamente quantas roupas estão à espera para serem tratadas, mas as empresas já estão a alertar que, a menos que os reguladores entrem em ação, não há saída óbvia para o que agora é um problema crescente de lixo.
A coleta e a classificação de roupas é um processo caro, mais caro do que se pensa, porque muito do que é deitado fora nos contentores de reciclagem da roupa precisa de ser tratado manualmente. E, portanto, a reciclagem fica cara e há também o problema de para onde enviar os estoques. Empresas como a GBTEX geralmente vendem roupas reutilizáveis para comerciantes e clientes em países mais pobres, mas as restrições de fronteira interromperam abruptamente esta parte do negócio regular.
E ainda não se sabe exatamente quantas roupas estas estão à espera, então, para serem tratadas na Europa, mas as empresas já estão a alertar que, a menos que os reguladores entrem em ação, não há uma solução óbvia para este problema de resíduos. Mauro Scalia, que é diretor de negócios sustentáveis da Euratex, diz mesmo que este armazenamento temporário de resíduos pode tornar-se a situação normal da Europa.
Uhum. Ora, a venda de roupas reutilizáveis no exterior geralmente ajuda as empresas de triagem a equilibrar os lucros. Para termos uma ideia, 16 milhões de toneladas de resíduos que a indústria têxtil da União Europeia gera por ano, apenas 1% é reciclado de volta em novas roupas, 50% é enviado para países mais pobres, onde é vendido nos mercados locais. Desde o início da pandemia Covid-19, os exportadores cortaram preços numa tentativa de renovar stocks. Martin Boschen é chefe de divisão de têxteis do Bureau of International Recycling, ligado à Comissão Europeia. Diz que, embora os últimos meses tenham trazido alguma melhoria na procura, os preços continuam abaixo, 15 a 25% do que antes do Covid-19.
Esta GBTEX exporta cerca de 40% das suas roupas e têxteis reutilizáveis para fora da União Europeia. Independentemente dos continentes, o encerramento de fronteiras simplesmente bloqueou as exportações. É isto que eles dizem, explicando que há dificuldades específicas para envios para o Paquistão e a Índia, países fortes da indústria têxtil, pela sua mão de obra barata.
E estamos num momento em que a União Europeia se prepara para tornar obrigatório que os têxteis descartados sejam coletados com um fluxo de resíduos separado até ao final de 2024, já falta muito pouco. As empresas estão a pedir aos reguladores que estabeleçam metas obrigatórias para o uso de materiais reciclados, uma medida que argumentam tornaria a reciclagem de roupas mais economicamente viável. É que as grandes cadeias de moda atualmente evitam usar materiais reciclados em favor de tecidos recém-criados porque estes são mais baratos. Enquanto isso, as lojas de segunda mão estão a tranquilizar os consumidores, a tentar compensar a perda de receita, a dizer que as doações são todas colocadas em quarentena, são classificadas, são limpas, para garantir aos consumidores de segunda mão que elas podem, que eles podem continuar a fazer as suas compras de forma sustentável e segura. Me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. My car, drink my liquor from an old fruit jar. I do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoes.
Sweat Shoes de Elvis Presley no fecho do Zoom desta manhã de quinta-feira, já daqui a pouco disponível em formato podcast e também podem escutá-lo no nosso site em observador.pt.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.